Futebol Cartesiano.
Agora chocou-se com a barreira, subiu.
Vai bater, foi bloqueado.
Abram-se as cortinas, torcida brasileira. Vai começar mais um espetáculo de futebol cartesiano. E lá vem ele, ele que não foi lembrado pelo Dunga. Lindolfo Roberto, beleza, Lindolfo?
Olá, cartesianos. Anotem aí, Lindolfo Roberto é o nome do comandante que levará Zimbábue à sua primeira Copa do Mundo.
Temos também ele, o cabeça de chave do podcast, Wilson Malaquias. Fala, Will.
Opa, bafana, bafana, will play very good.
Finalmente o rapaz que pensa que a África do Sul é logo ali, Gabriel Chubsky. E um dia ainda vou derreter a taça FIFA, hein, amigo?
Deve ter um argentino na sua frente esperando pra fazer isso.
Provavelmente. Então, meus queridos, hoje faremos aquecimento para a Copa do Mundo de 2010, que bate a nossa porta aí. Estamos praticamente chegando ao grande dia de abertura, dia 11 de junho, entre África do Sul e México, certo? Vamos falar da Copa da África, então. Vamos lá. E aí, meus queridos, Copa do Mundo África do Sul 2010. Vamos aquecer todo mundo agora já com o pensamento voltado pro torneio. Todo mundo só pensa nisso. Então vamos fazer nosso aquecimento aqui também no futebol cartesiano sobre a Copa. Começando a falar sobre o país África do Sul, que pela primeira vez uma Copa do Mundo no continente africano, não é mesmo?
É verdade, né? Verdade. 2002 foi a primeira vez, foi no continente asiático. E agora é a África vai receber pela primeira vez uma Copa. Já era hora, né? Chegou atrasado, né?
Chegou atrasado. Finalmente a África sair. E é o país, sem dúvida, tem mais condições mesmo de abrigar um evento dessa grandeza. Mas de qualquer maneira, né, apesar de ser o país que tem a economia mais desenvolvida da África, a construção dos estádios, toda a estrutura, tudo foi feito meio em cima da hora, né? Tem coisa sendo montada até agora. Aeroporto, estrada, em volta dos estádios. Os sul-africanos tiveram alguns problemas aí na organização. Né?
Bom, até aí tudo bem, porque nós vamos ter também 2014, talvez até mais.
Acho que até piores, vai ser uma loucura.
Acho que todo mundo já prever, né? Não só a gente tá aqui dentro do país, mas acho que tá todo mundo prevendo já que vai ser tudo em cima da hora.
Eu acho que ao invés de servir de lição essa história da África do Sul, os caras vão pegar como exemplo. Assim, ah, os caras conseguiram fazer tudo na véspera e acabou dando tudo certo.
Vamos usar até como desculpa, né? Falar que, ah, não, mas eles terminaram em não sei quando, então a gente tá no tempo ainda.
Vai chegar lá o conselheiro do Blatter, poxa, mas tá tudo pra última hora, eles não estão conseguindo cumprir prazos. E aí, como é que vai ficar tal? E ele, ah, deixa, tá virando várzea, vocês não estão vendo? Olha o Brasil lá. Vocês acham que vai ser melhor do que em 50? Aí o cara vai baixar a bola.
Verdade. E o mascote, vocês viram? Nosso querido Zakumi. Trata-se de um leopardo, com o cabelo meio Black Power, assim, só que da cor verde.
Eu gostei desse mascotinho. É bonitinho. Acho que as crianças também vão adorar, né?
É simpático. E usa short, que é o mais importante. Em relação ao leão da Copa de 2006, que só tinha camisa, esse tem um certo pudor, digamos assim.
Pudor de desenho animado, né?
Reza a lenda que o nome dele vem, digamos assim, de um relato da adolescência do pequeno Zakumi. Você tá vendo aquela leopardinha ali, que bonitinha já? Ele virou e falou assim, ah, Zakumi.
Que piada infame, velho.
É, do, pelo amor de Deus.
Ele ficou conhecido como Zakumi.
Meu Deus do céu.
Talvez seja isso. Mas enfim, tem um porquê do nome, assim. Usar na língua, enfim, uma das línguas nativas do país, significa África do Sul. E o Kumi significa alguma outra coisa, assim, né?
O Kumi é o numeral 10, o ano da Copa. A África do Sul 2010 é o 10, sei lá, deve ser alguma coisa assim.
É o velho Kumi, né? É. Kumi da vida. E além do mascote, tem agora, como já é tradição, né? Uma bola específica para a Copa, que é a Jabulani. foi lançada alguns meses atrás, né? Foi mais ou menos junto com o sorteio das chaves da Copa do Mundo. Enfim, é bonitinha, né? Não é das mais interessantes, mas enfim, tem várias cores, né? E é mais ou menos o desenho do estádio, que é o estádio principal da Copa, né? Porque só que esse estilo que vai ter a abertura e a final da Copa. O que vocês acharam da Jabulani?
O que significa Jabulani? Vamos lá. Próxima palavra. Significa trazendo alegria para todos.
Oh, mas a África é muito festiva mesmo.
Isso, Zulu, que deve ser um dos idiomas de lá, né? Idioma nativo.
Eu não gosto dessas bolas com muito design e muita coisa. Não gosto.
Eu gostava mais quando era aquele padrão que chegou, acho que até 98, se não me engano. E tinha pequenas variações daquilo, assim. Que é aquela bola com assim, geométrica, mais ou menos.
Né? É, exatamente. É uma bola que lembra uma bola de futebol.
Exatamente.
Não essas coisas.
Que tinha uma identidade de Copa do Mundo, assim. E geralmente eles mudavam só um pouco da cor, assim, dependendo do país sede. Eu também curtia mais naquela época.
Eu tenho a impressão de que uma bola dessa, sei lá, lançada, o jogador se confunde.
Ah, acho que não, cara. Redonda.
Sei lá, pelas cores. Ah, sei lá, não gosto.
Mas mais feia do que aquela de 2002. Ela era horrível, né? Legal, vamos falar das cidades e dos estádios que sediarão a Copa do Mundo. Vamos lá? Vou listar aqui rapidamente. Só para explicar, são 9 cidades, mas são 10 estádios, porque Joanesburgo terá 2 estádios para a Copa. Então, em Joanesburgo, teremos o Soccer City, novíssimo, e o Ellis Park, que já é um estádio mais antigo, que é onde o Brasil vai fazer seu primeiro jogo na Copa. Na Cidade do Cabo, teremos o também novo Greenpoint Stadium. Em Durban, também talvez o estádio mais bonito, que tem um arco sobre ele, que é o Durban Stadium. Na cidade de Bloemfontein, que é o Free State Stadium. Na cidade de Porto Elizabeth, teremos o Nelson Mandela Bay Stadium. Na cidade de Nelspruit, teremos o Mumbela Stadium, que é bonitinho, tem as arquibancadas, são preto e branco, como se fosse uma zebra. Em Polokwane, teremos o Peter Mokaba Stadium. Em Rustenburg, teremos o Royal Bafokeng Stadium. E, finalmente, em Pretória, teremos o Loftus Versfeld Stadium. Aí estão onde os palcos, né, do espetáculo. E só para constar que o Nelspruit e Polokwane só terão jogos da primeira fase. Então teremos jogos das oitavas para frente. Perfeito?
São estados muito bonitos, né? Mas tem uma coisa, né? Uma coisa que a FIFA já falou que não vai permitir aqui no Brasil, que é ter 2 estádios, né? Numa cidade, na mesma cidade, né?
Na mesma cidade, é. Aqui no Brasil não vai poder.
Ah, mas é porque aqui também a extensão territorial...
É, nem faria sentido, né?
E esse Durban Stadium lembra vagina, cara.
Pera aí, vamos ver.
Opa, cara. É, até que agora você falando, né? Olha só, que beijo, hein?
Esse estádio tem uma coisa legal, né? Ele tem tipo um elevador que passa por cima dele, desse arco, né? E acho que tem representar, né, a união dos povos. É legal, acho bacana isso. Queria saber se dá pra assistir de lá de cima. Acho que não pode, não.
Acho que não, mas em dias de que não tem jogo, acho que esse elevador fica aberto pra visitação, vai até o topo do estádio.
É uma ideia interessante. E esse, o da Cidade do Cabo, o Greenpoint Stadium, também achei ele muito bonito, assim, por fora. Design interessante, é simples, mas é muito bonito.
Lá na Cidade do Cabo foi muito contestado a construção do estádio, nesse local que é perto de uma lagoa, de um rio, se não me engano, e o pessoal ficou meio cabreiro, mas no final, quando ficou pronto, todo mundo achou que ficou show de bola, assim, até deu um up na paisagem, assim, e o pessoal aprovou, foi realmente bonito.
Ele vai ser o Mineirão da África, então. Ele vai ser dividido pelos 2 times da cidade, em mandos de jogos, que é o Ajax Cape Town e o Santos.
Santos?
É.
Os meninos da Vila jogarão no Greenpoint, então.
Os 2 maiores times da cidade do Cabo, do Santos e Ajax Cape Town.
Ah, maravilha, então será o Mineirão, o pessoal da cidade do Cabo.
Esse Nelson Mandela Bay Stadium, ele tem uma lagoa em volta dele?
É bem bonito, né, velho?
É, parece uma ilha.
Eu não sei se é o mar mesmo, ou se é um rio, se é uma lagoa. Parece que o estádio é uma ilha, né?
É, exatamente, parece que o estádio é uma ilha.
É bem bonitão, realmente interessante, em Porto Elizabeth. Enfim, estádios charmosos para a Copa. Legal, meus amigos. Vamos falar então do que importa, digamos assim, que é a amarelinha, a Celeste, seleção brasileira.
Brasil!
Como que ela tá vindo para essa Copa do Mundo? A única seleção que participou de todas as Copas. Como que ela está vindo para 2010? Dunga convocou algumas semanas a seleção, né? Aquela convocação no mínimo contestada, podemos dizer. A gente chegou a citar no aquecimento em alguns programas atrás. Agora podemos falar com mais detalhes sobre ela, o que a gente achou e tal. Vamos começar pelas posições de a gente dar uma comentada. Então, começando com os goleiros, o Júlio César da Inter de Milão, o Gomes do Tottenham e o Doni da Roma. Bom, Júlio César, incontestável, né?
Gosto.
Realmente o melhor goleiro brasileiro. Que todo mundo tem essa opinião. O Gomes também acho que foi merecido, pegou muito bem.
Mas o Vitor, né? Ele foi, acho que foi o cara que ficou mais sentido de ter ficado de fora.
Foi, né? Porque ele tava sempre sendo convocado.
Aí falhou a coerência, né?
É, exatamente. Cadê a coerência nessas horas, né?
O Doni, pra mim, nunca tinha sido um bom goleiro, mas ele agarrou muito na Copa América.
Aí é que ele cravou a vaga dele, porque ele vem sendo reserva, inclusive, na Roma, né? De outro brasileiro, o Júlio Sérgio.
Estranho, né?
O Doni é demais pra mim.
Esse cara aí não deixou saudades. Mas é. Pô, o cara, ele tá aqui no Brasil, ele não é grande coisa. Ele vai pra fora, pra ser reserva. Não pra ser reserva, né? Mas em dado momento se torna reserva no clube dele. De outro brasileiro.
É uma utopia, realmente.
Doni, meu querido, puta que pariu.
Tá louco, Doni. Eu levaria o Vitor no lugar do Doni, mas o Dunga, sei lá, tem uma fidelidade com o Doni desde a Copa América. Então ficaram esses três. Mas o bom é que geralmente o Brasil nunca tem problemas com contusão, com goleiro e tal. Só o Júlio César vai jogar, né?
Eu quero abrir aqui um parênteses pra falar sobre esse senhor aí que se denomina técnico da seleção brasileira. Esse Dunga, ele é meio político. Ele age na troca de favores. Só pode ser isso. Esses jogadores aí livraram ele nos momentos de crítica, assim, nos momentos difíceis. E ele ficou devendo favores a esses jogadores. E agora ele está pagando esses favores. Doni é um deles.
Eu acho que, na verdade, ele está tentando imitar o Filipão, sabe? Só que ele não é o Filipão.
Fazer uma família, né? Aquela coisa. Só que a diferença é que do Filipão tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo.
Pois é, né? A qualidade é bem inferior, né?
Legal, vamos para os laterais, então. Na direita temos o Maicon da Inter de Milão e o Daniel Alves do Barcelona. E para a esquerda, Michel Bastos do Lyon. Perto do Cruzeiro. Bom, na direita estamos bem servidos, né, realmente.
Muito bem servidos, né?
E são os dois melhores laterais. Que nenhuma outra seleção tem dois laterais tão bons como o Maicon e o Daniel Alves. Acho que não tem muito o que discutir. Tanto é que talvez até o Daniel Alves consiga
uma esquerda.
Ou na lateral esquerda.
Imagina ele colocar o Daniel Alves, escalar ele pra fazer a lateral esquerda, com o Maicon lá na direita. Parece que acho muito difícil dele não ser o titular, o Maicon. Talvez até o Daniel Alves entre pelo meio, mas vamos imaginar que ele coloque ele na esquerda. Pra que chamar dois laterais esquerdos se vai colocar um lateral direito na esquerda?
Exatamente, né, cara?
Porque o Dunga não sabe pensar em jogadores que façam mais de uma função. O Daniel Alves talvez seja o único disso, que consiga isso. Ou não. Vocês discordam de mim?
Não, tem alguns outros aqui, tipo Ramírez, assim, mas são poucos realmente. Ramírez talvez meio volante, às vezes dá pra colocar mais à frente, mas de resto, particularmente, deve que ele não na lateral esquerda, porque eu prefiro que ele jogue no lugar do Elano, na meia esquerda, assim, bem próximo dos dois, Maicon e Daniel Alves. Acho que o Dunga chegou a testar isso em amistoso, acho que deu certo. Foi interessante.
Seria interessante, talvez ficasse bem mais ofensivo do que a gente espera, que todo mundo espera, né, que seja o Brasil. Jogando dessa forma aí, talvez fique bem mais ofensivo.
Sim, os dois laterais esquerdos, Michel Bastos, do Lyon, que tem jogado bem no Lyon, assim, feito gols até. No Lyon ele joga meio que de meia, assim, né, assim como o Gilberto no Cruzeiro, tem jogado de meia também. O Gilberto realmente é eu não chamaria de jeito nenhum, assim. E nem tem sido um destaque tão grande assim no Cruzeiro, mas o que vocês já acham dos laterais dele?
Bom, o Gilberto, apesar de ser daqui do Cruzeiro, não acompanha muito não, acho que eu vi mais o Michel Bastos ultimamente, e realmente, né, tá jogando bem, sim. Com a camisa da seleção não tem opinião formada, não.
Meu palpite é que o Dunga provavelmente comece com ele na lateral esquerda, a princípio, no primeiro jogo. Eu chutaria que ele seja o titular, em teatro.
Ah, espero que sim.
Ganhar a camisa 6, assim. Legal, vamos para os zagueiros, então. Então, quatro zagueiros: o Lúcio da Inter de Milão, o Rua da Roma, o Luizão do Benfica e o Thiago Silva do Milan. Sim, também é uma posição que tem se discutido muito. Acho que estamos bem servidos com a zaga também.
É verdade. O Lúcio tem, na Champions League, ele demonstrou confiança realmente ali na zaga.
O Rua também é um zagueiro seguro. Thiago Silva, sem dúvida, uma grande revelação. Sentiram falta de alguém ou achei que tá boa a convocação dele?
Eu senti falta do Miranda, mas ele já não vinha convocando há um bom tempo, era esperado já que ele não fosse chamar agora também, mas eu acho que é um desperdício.
Talvez no lugar do Luizão, sim, talvez seria uma boa piscina.
Tem muita seleção por aí precisando de zagueiro.
Acho que na parte defensiva, o Brasil tá bem servido pra caramba.
Até demais, né? Isso que a gente vai ver agora com o meio-campista, começando com os maravilhosos volantes: Felipe Melo da Juventus, o Gilberto Silva do Panathinaikos, o Ramires do Benfica e o Josué do Wolfsburg, que podemos dizer que são os volantes, e os meias: o Elano do Galatasaray, o Kaká do Real Madrid, o Júlio Batista da Roma e o Kleberson do Flamengo. E são alguns desses meias, como o Elano, o Júlio Batista e o Kleberson, que também fazem função de volante, né? Isso que é uma coisa terrível.
Mas usa como meia, já que não tem o meia aí.
Mas eles conseguem fazer bem essas funções? As duas?
Então, cara, eles são meias com característica de volante, assim, que marcam bastante, assim, e que são um pouco criativos.
Meio um segundo volante, cara, que se aproxima um pouco mais lá.
Exatamente. Por isso que se tem chiado muito, assim, que tem volante pra dedéu aí. Falar do Gilberto Silva, que quase decadente de carreira, né? Já foi do Arsenal, foi pro Panathinaikos da Grécia. Felipe Melo, que a Juventus fez uma campanha terrível no campeonato italiano. Ele jogou muito mal, assim, segundo a crítica italiana, e a gente tem acompanhado dos jogos aqui no Brasil.
E vencedor da lixeira de ouro, de pior jogador do campeonato.
Vocês acompanharam alguns jogos aí dessa última temporada do italiano. Parece que ele queria ser o UFC, velho, não do futebol.
Bem desesperado mesmo, né?
Ah, mas é isso que é legal da seleção do Dunga. Você não precisa jogar bola, pô. Você tem que ser chapa do Dunga.
Exatamente.
Entendeu? É isso que o Adriano não entendeu.
Pois é, então esse meio campo maravilhoso, cheio de carregadores de piano e um craque único praticamente, que é o Kaká. E se machucar ou, enfim, não puder jogar por algum motivo, tem sério risco de desandar o caldo aí, né?
É, porque Júlio Batista no lugar dele...
Não, pelo amor de Deus.
Não, mas é triste, né? O cara pensar que com só um cara que representa de verdade na meia, seja possível ir longe na Copa do Mundo. Qualquer imprevisto, qualquer coisinha, qualquer dia ruim...
É, exatamente. Pois é um craque que não tem vivido seus melhores dias, né? Ainda por cima aí, o Kaká. Legal. Vamos para os atacantes, então. Quatro atacantes: o Robinho, do Santos, o Luiz Fabiano, do Sevilha, o Nilmar, do Villarreal, e o Grafite, que talvez tenha sido a maior surpresa da vocação do Wolfsburg. E aí, os quatro atacantes.
O Luiz Fabiano acho que vai fazer muito gol nessa Copa.
O Luiz Fabiano merecido a convocação, né? Foi lhe dada a oportunidade e ele realmente agarrou, fez gol praticamente todo o jogo da seleção.
Eu acho que o Robinho vai fazer muita pose.
Ah, mas o que, que o Robinho sabe fazer?
O Robinho é a esperança de ser uma outra luz de craque, né? Assim, junto com o Kaká, nesse time. A gente vai ser a dupla de ataque titular, né? Robinho e Luiz Fabiano. E o Nilmar, meio que reserva do Robinho, e o Grafite, reserva do Luiz Fabiano, né? Que é um homem mais de área também. A dupla de ataque, bem provavelmente, a não ser que uma coisa aconteça, ou o Dunga, sei lá, corre com o pé esquerdo, vai ser Robinho e Luiz Fabiano. Né?
O Nilmar é a convocação pendente. Então, em 2006, ficou pendente a convocação dele nessa Copa, o lugar estava reservado. É assim eu vejo. Que é o que acontece com o Neymar, a menos que ele desaprenda todo o futebol, é o que vai acontecer com ele para a próxima Copa.
Pega ganhos de Neymar garantidos na Copa do Brasil, né?
Mas mantendo, 75% aí do futebol deles, eles vão para a próxima Copa, com certeza.
O que eu acho triste é imaginar que a situação seja semelhante lá em 2014, sabe? Ter, sei lá, uma porção de moleque que tá surgindo aí batendo um bolão, os dois jogando futebol, sei lá, meio, não medíocre, mas mais burocrático do que eles fazem hoje, já sendo consagrados lá na Europa, e eles vão ser os titulares e os moleques não vão ser nem convocados. Uhum. Sabe, você perde no momento certo o jogador.
Tô com um bom pressentimento pra 2014, não sei se... Acho que...
Mandando, acho Gabriel.
Acho que o Brasil vai ter um time da hora em 2020, tipo...
Como é que é? Mentalizei, falei.
Mentalizei, pegar Ganso, Neymar, o Pato, o próprio Alexandre Pato, assim, acho que vai dar uma desencantada, vai ser um atacante importante, assim. O Robinho, talvez ainda, né? O Kaká, ainda. Não sei, acho que pra 2014, o Brasil vai estar com mais chances aí, sei lá.
Um cara que eu espero ver nesse time aí seria o Keirson. Acho que é um cara que vai ser um puta goleador ainda. Posso estar errado, mas acho que ainda vai ressurgir.
Enfim, o pessoal que ficou de fora, vamos passar rapidamente. A gente já meio que falou dos dois do Santos, né? O Ganso e o Neymar, né? Vocês levariam algum deles? Ou os dois, não sei, Lindolfo?
Eu sendo eu, certo? Ou eu sendo o Dunga?
Não, você sendo você.
Ah, não, eu levaria os dois, sim. Eu levaria os dois, sim.
E você?
Levaria os dois, sim, também, com certeza. Os dois iriam. E os dois iam ser titulares ainda no meu time.
É, chegar já botando a banca. Oh, não, eu digo até mais. Eu levaria eles, ainda levaria, mas, assim, sei lá. Eu faria, acho que a base do Santos, a seleção com a base do Santos, assim.
Ô, louco.
Pra manter as características.
Padrão de jogo.
Padrão de jogo, exatamente.
Você seria um técnico ultra preguiçoso, né, velho? Pega isso aí, já tá funcionando assim, e leva igual. Aí você chega lá nos moleques e fala, faz igual, hein, faz igual.
Tudo que você fez nos 3 anos e meio, você já era técnico antes da Copa.
Ainda pegava o Dorival e ainda... Ó, Dorival, você vai ser o meu assistente, hein.
Beleza. Eu acho que eu levaria só o Ganso, viu, cara? Neymar eu acho ainda muito molecão, assim, muito away demais.
É, mas é por isso mesmo que eu ia levar e levar pra ser titular. Pra falar, chuta o balde, moleque. Vai lá, vai pra cima dele. Ai, chora, dribla. Esquece que é Copa.
Na verdade, ia deixar as zagas europeias troncudas e malucas, o moleque.
É, talvez. Vamos para mais um que ficou de fora, que é o Ronaldinho Gaúcho. Já foi 2 vezes melhor do mundo e não vai para a Copa. Eles levariam o Ronaldinho Gaúcho?
Não sei, cara. Ele não tá jogando tão bem quanto ele já jogou. Eu levaria pelo... Só pela esperança dele render alguma coisa dentro de campo.
Uhum. E você, Lindo?
Eu não. Acho que o povo brasileiro tem um, sei lá, um senso de gratidão demasiado. Não sei, algo nesse sentido que nós queremos ver ele lá, só que eu tenho quase certeza que ele iria pra Copa e não renderia nada. É como uma dívida mesmo, sabe?
Eu acho que eu levaria e deixaria como reserva do Kaká mesmo, assim, pra qualquer emergência, né? Tem um fora de série que possa substituir o outro, assim, acho que seria importante. Enfim, vamos para mais um. O Adriano, que teve o grafite convocado em seu lugar. Você levaria, Lindolfo, o Adriano?
O Adriano tá merecendo, ultimamente, nem jogar nem no Flamengo, ele tá merecendo. Quanto mais a seleção.
Você, Will?
Ah, eu concordo com o Lindolfo. Acho que o Adriano fez por merecer não ter sido convocado. Ele fez muito esforço pra isso. É incrível, o cara podia ter deixado pra dar mancada antes e dar umas mancadinhas depois, mas ele fez questão de fazer tudo bem em cima, assim. Ele sabia que ele tava sendo visto e tal. Então ele plantou isso aí. Ele não merece mesmo, não. Como vocês disseram aí antes, acho bacana o Dunga não ter convocado ele. Fez jus, né? A política dele, a política que ele plantou.
Dá pra dizer que foi um dos grandes acertos aí da convocação. Foi excluí-lo.
É verdade. Eu concordo com vocês, eu também não levaria o Adriano. E finalmente, um último aqui que nessa reta final foi pedido também, que é o Roberto Carlos, do Corinthians. Você levaria o Roberto Carlos?
Eu levaria porque se há dúvidas na lateral esquerda, existe o Roberto Carlos e ele está numa boa fase, por que não?
Certo, e você, Will?
Ah, eu não levaria não, cara. Apesar dele, sei lá, acho que não tem um lateral esquerdo ainda, né, pra... Sei lá, representar o que ele representou. Ainda representa, né? Tá jogando ainda. Deve estar jogando melhor que os outros. Qualquer um que você pudesse colocar na posição. Mas eu não levaria, não. Eu teria trabalhado mais com algum outro lateral, né? Acho que isso aí o Dunga. Ele, não digo que ele vacilou, mas ele. Sei lá, ele experimentou tudo e não experimentou nenhum no fim das contas, né? Não sei. Eu levaria o André Santos até, sei lá, no lugar do Gilberto. Pra mim, esse ia ser meu lateral e ele ia ter ficado mais tempo na seleção.
É, o André Santos também, é verdade.
É, eu não levaria o Roberto Carlos também, acho que já deu o que tinha que dar. Não sei, talvez não seria um cara que ia se dedicar. Não Então vamos falar dos grupos da Copa, passada a seleção brasileira, vamos lá. Começando com o grupo A, o grupo dos anfitriões da África do Sul, que é composto por África do Sul, México, Uruguai e França. Né? Grupo, de certa forma, equilibrado, e a África do Sul tem o objetivo de não ser a primeira seleção anfitriã a ser eliminada na primeira fase, coisa que eu acho que não vão conseguir. Vocês acham que o Parreira dá um jeito?
Ah, se der um jeito, viu, ele merece um prêmio espetacular, viu, que com México, Uruguai e França no grupo ia ser um milagre.
Né? A França aí que vem, apesar daquele gol de, né, que o Galás fez, que o Anvi ajeitou com a mão, meio, junto com o Uruguai, que também chegou meio ao cerco de barranco na foto, mesmo assim, acho que a África do Sul vai ter muitas dificuldades para conseguir superar esse grupo A. Mas eu acho que, enfim, serão jogos interessantes, vocês não acham?
Sim.
E apesar disso, no primeiro dia da Copa, dia 11, que vai ter o jogo de abertura no Soccer City entre África do Sul e México, acho que o outro jogo que vai ter depois, às 3h30 da tarde, entre Uruguai e França, vai ser mais legal do que o jogo de abertura.
Também acredito.
É um jogo de campeões. Eu tô querendo ver o Uruguai passando da primeira fase, hein?
Um time interessante, com o Forlán, né? O Soares vem jogando muito bem, o Ajax da Holanda, o Lugano, né, no Zaco.
Ah, exatamente.
É um time legal.
O Forlán foi essencial aí na vitória do Atlético.
É, no título, né, da Europa. E a França, o Benzema, né, foi a grande ausência aí. O técnico da França deixou de fora o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, não foi convocado. Mas, enfim, não é o Ronaldo, mas talvez faça falta. Não entendi muito o critério do Domenech para não chamá-lo.
Será que tem a ver lá com as polêmicas lá dos jogadores franceses?
É verdade, tem as polêmicas, né?
Tá, essa história, né?
Talvez o Ribéry ficasse de fora também, né? Se fosse por isso, né?
É verdade.
Ah, não sei, não vai entender cabeça de técnico, né, cara?
Complicado. Legal, vamos para o grupo B, grupo dos irmãos, que temos a Argentina, a Nigéria, a Coreia do Sul e a Grécia. Acho que a Argentina não terá grandes dificuldades para se classificar, né?
Não.
Eu já acho que a Argentina vai se classificar em primeiro, mas com dificuldades.
É, não é fácil assim, mas é um grupo que também não, sei lá, acho que não corre risco de ser eliminado, né? São adversários mais ou menos equivalentes, assim, não tem nenhum muito mais fácil, mas são todos inferiores da Argentina, sem dúvida. Lembrando que o Maradona, o gordito, não chamou o Zanetti, o Cambiasso da Inter, e nem o Fernando Gago do Real Madrid. Deixou os três de fora.
Estranho, né? Principalmente o Cambiasso, eu
acho. É, o Zanetti também, os dois, né? Estavam jogando muito bem, né?
Mas o Zanetti chegou a manifestar alguma coisa que ele não queria mais jogar, né? Não teve alguma enrolação já na Argentina?
Não sei, cara. Pode ser, mas não lembro agora. Talvez tenha tido.
Mas enfim, os dois, de qualquer forma, os dois são ausências. Aí, ó. É o Dunga de lá, né? Cada um tem um Dunga que merece. Esse grupo B é isso, né? Não tem muito pra falar dele. Né? Argentina passa.
Nigéria.
Nigéria, provavelmente. Acho que a
casa, o Coreia com o Park Ji-sung como grande destaque. É jogador do Manchester United.
Ah, sim. Joga
e
bem.
E a Grécia joga muito bem. E a Grécia com, enfim, campeão da Euro 2004. Só isso, né?
Não, mas vai, ganhou, né? O Portugal não conseguiu isso até hoje.
É verdade.
Ele ganhou de Portugal, inclusive, né, na final.
Mas acho difícil que o raio caia duas vezes.
Ah, não, eu concordo. Acho que a Grécia vai ficar aí nessa primeira fase mesmo.
Então vamos para o grupo C, grupo da Inglaterra. E eu acho que é um grupo bem fácil, que é Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia. Os ingleses aí com uma geração interessante, com o técnico Fábio Capello, que deu o padrão de jogo, né. A Inglaterra tá em um bom momento. Classificou bem nas eliminatórias, só com uma derrota.
É, Inglaterra eu acho que é um dos times que vai chegar forte pra brigar por título, mas...
Ah, mas toda a Copa chega.
É, mas assim, quem promete sempre e nunca chega é mais a Espanha, né? Não propriamente a Inglaterra.
A Inglaterra também morre na praia direto, né? Ganhou uma Copa lá em casa, mas... Sei lá.
Exato.
É, não vai ter o Beckham, né? Que provavelmente não ia ter mesmo, mas... Enfim, agora não vai ter de forma nenhuma, né?
Contusão que solta provavelmente em setembro a jogar bola.
O Rooney tá meio Kaká, né? A contusão que vai e volta, enfim.
É, e se não tiver 100%, vai ser uma perda bem considerável, hein? Que hoje é um dos melhores atacantes, com certeza, do mundo.
Eu acho que o jogão vai ser Estados Unidos e Inglaterra.
É, o primeirão, né? Que vai ser, inclusive, já no segundo dia da Copa, dia 12. Enfim, a Argélia é o único representante do mundo árabe na Copa, né? O único país muçulmano. E a Eslovênia na sua segunda Copa do Mundo, né? Depois de ter participado em 2002... 3 derrotas. Vamos ver se o desempenho melhora dessa vez. Os eslovenos, que inclusive é um país que fazia parte da Iugoslávia, né? Assim como a Croácia.
É, a Croácia rendeu mais, né?
Sim. De repente, né? Quem sabe? Não seja agora.
Hora da Eslovênia, né? Para o grupo D, que é o grupo da Alemanha, que tem junto com ela a Austrália, a Sérvia e Gana. Germânicos aí com uma geração não muito talentosa, mas equilibrada, assim, né? Em todas as posições tem jogadores de médio pra bom, assim.
É que a Alemanha, né? A Alemanha sempre chega, mas o Brasil acho que também é Alemanha esse ano, né?
Bom, mas a Alemanha sempre assusta, assim, né? Por mais que não tenha grandes times, assim, nunca dá uma de Espanha, assim, de morrer na praia, assim.
Não, a Alemanha vai longe, sempre vai.
Ao contrário, sempre bate, acaba ganhando de alguns times favoritos, assim, e acaba se impondo, realmente. Os australianos, que é a segunda Copa seguida, né? Depois de 2006.
Os australianos se disfarçam de Brasil pra tentar assustar os outros.
É, exatamente. Amarela também, né? Temos também a Sérvia, que fez uma grande campanha nas eliminatórias, deixando a França na repescagem, e que é a herdeira oficial do histórico da Iugoslávia, né? Diferentemente da Eslovênia, que fez parte do território da Iugoslávia, a Sérvia fez parte, mas é como se fosse a Iugoslávia ainda, né? Sendo representada, por ser a capital, né, do território da Sérvia, e ser o país principal que, enfim, servia como aglutinador dos outros. É, temos na Sérvia o Vidic, do Manchester United, o Ivanovic do Chelsea, o Stankovic da Inter de Milão e alguns outros caras que terminam com o It também.
A Sérvia foi a primeira do grupo dela, né? Na eliminatórias, no grupo. Tinha a França também.
Pois a França foi repescada. E Gana, né? E foi o único país na Copa de 2006 a passar da primeira fase, né?
País africano, né? Achei que o Brasil fosse ficar nesse jogo na última Copa. Que fosse voltar pra casa nesse jogo contra a Gana, mas não foi o que aconteceu.
É, foi um jogo engraçado, né? Acabou sendo 3-0, mas no começo os caras deram uma pressionada, né? A Dida fez umas defesas.
É.
E foi difícil, realmente.
É, eu acho que Gana passa dessa vez, né? Gana consegue pegar a segunda vaga aí.
Beleza, meus amigos. Grupo E, então, que é o grupo, e vamos começando pela Holanda, que é a cabeça de chave. Todos esperavam que fosse a França, mas acabou sendo a Holanda. E aí, um bom time, né? Snyder, Robben, dois na final da Champions, cada um de um lado.
É justo. Mínima posição era não ser a cabeça de chave.
É, foi bem uma punição mesmo, né? Da FIFA, na verdade. E o primeiro adversário é a Dinamarca, que participou de poucas Copas, mas sempre que participou passou da primeira fase. Sempre vai bem. Não tem uma geração tão interessante quanto a dos irmãos lá, mas superou um grupo difícil aí nas eliminatórias, né?
Foi primeiro um grupo com Portugal,
Suécia, né?
Hungria,
o Japão, os azuis, e mais uma Copa desde 98, quando iniciaram sua participação, sempre presentes agora. E finalmente a seleção de Camarões, e das seleções africanas é uma das mais tradicionais, né? Com Samuel Eto'o no ataque, e que agora jogando em seu continente natal pode ir melhor do que já foi em outras Copas. Vamos passar para o grupo F do os atuais campeões do mundo, a Itália, que, enfim, sempre quando chega na Copa assusta, né? Mas tem uma geração que não é muito talentosa, né? Pra dizer o mínimo.
Pra mim vem mais desacreditada ainda agora que é campeã.
É, engraçado, né? Tem meio campo pouco talentoso, jogadores no ataque também não muito tirados, vamos ver o que vai dar. Sempre a defesa forte.
A Itália tá aí com o peso da camisa. É, já é bastante coisa.
Tem que ser um grande amante, né, do futebol italiano.
Ah, por mim a Itália ficava na primeira fase mesmo. E passaria Paraguai e Eslováquia.
Olha só, e os paraguaios que vêm depois daquela tragédia, né, com o gordinho Salvador Cabanhas, que não vai à Copa, mas tem um outro atacante aí que tá se destacando, que é o Oscar Cardoso, do Benfica, né.
Ah, eu acho o Oscar Cardoso um atacante bem meia boca, um cara que erra gols demais pra fazer algum.
É, isso é verdade, cara.
Sei lá, a grande falta que vai fazer aí o Cabanhas, acho que com ele a Paraguai incomoda mais, acho que agora vai ficar por aí mesmo na primeira fase.
Tá certo, então vamos para a Nova Zelândia, que, enfim, candidatíssimo a saco de pancada, né? E que tá aí na Copa muito pela mudança da Austrália de confederação, né? Saindo da Oceania e indo pra Ásia.
Caiu na mão, né, essa vaga.
Aí o total.
A Nova Zelândia vai ser a Nova Austrália, então, a partir de agora.
Enrolar algumas participações, né, seguidas, graças a isso. E a Eslováquia, né? Que, enfim, também foi Tchecoslováquia junto com a República Tcheca. Mas que no começo das eliminatórias todos esperavam que a República Tcheca fosse estar aqui, né? E não a outra metade. Enfim, vamos para o grupo G, que é o grupo da Celeste. Opa.
Ah, esse grupo aí é bom, hein? Esse grupo aí é... Pô, eu gosto desse grupo.
É, o Lindolfo curtiu esse grupo ao serem sorteados dos adversários.
E já coloco aqui, antes de mais nada, os classificados para as oitavas serão Portugal e Costa do Marfim.
Polêmico, hein?
Bem, bom, bem. E Brasil enfrentará a Coreia do Norte, e nesse grupo está aí para ser, vamos ver quem faz mais saldo de gol, os coreanos, aparentemente.
Ah, eu acho que não, acho que a Coreia do Norte corre por fora, aí por uma vaga.
Olha só.
Se a Coreia do Norte não entrar em guerra com a do Sul, né?
Pô, um negócio muito louco, vocês sabem que os jogos não vão passar ao vivo, né? Não sei se eu já falei isso.
Ah, é, na Coreia, né? Verdade. É,
não vai passar ao vivo. E os jogos que a Coreia do Norte perder não vão passar na TV, nem sequer com videotape. Ou seja, não vai ter Copa na Coreia do Norte.
É, eu vi falar que vai mostrar um videotape só com os gols que a Coreia marcar, assim.
Então,
se o jogo for 7-1 pro Brasil, vai mostrar só o um gol da Coreia, entendeu? No videotape.
Que naturalmente não vai acontecer, né?
É. Saber, né? Talvez nem interesse tanto assim pros norte-coreanos futebol.
Ah, ainda não, viu? Bom, enfim, a Costa do Marfim, que pra muitos é o time africano mais forte dessa Copa, né? Que realmente tem jogadores de nome, né? Começando com o Drogba, o Kalu, o Chelsea, a Rede do Barcelona, o Ebué, o Arsenal, enfim, um grande time. Laranjas. Tá, fechando com Portugal, e também temos alguns brasileiros, né, no elenco, dos brasileiros, mas Cristiano Ronaldo.
E o artilheiro da Copa ali, Edson.
Também não é um time fraco, é, Edson, Deco, Pepe, mais o Nani, o Cristiano Ronaldo, enfim, um grupo complicado, hein, pra mim, o grupo mais difícil da Copa.
Isso é bom, bom pro Brasil, passar com força.
É, vai ser divertido.
É, também é legal, os jogos vão ser melhores. Sim.
Exatamente, finalmente o grupo H. Dá pra muitos a grande favorita da Copa, a Espanha, né? Tem uma geração, é, no mínimo, acima das outras que já teve, né? Com, enfim.
Eu discordo.
Vila, Fernando Torres, Iniesta, Fábregas, Xavi.
Não vai ter o Marco Senna nessa, tá baixo, tá baixo.
É, técnico da Espanha postando os caras mais jovens, né? Ao contrário do mundo. Os suíços serão os primeiros adversários dos espanhóis, e sempre futebol não muito agradável de se assistir. Da Suíça, com defesas fortes, né? Ataques pouco inspirados.
Os suíços não perdem o tempo da bola.
É, não perdem o tempo. Tem o Honduras, aqui da América Central.
O candidato a saco de pancadas.
É, principalmente do grupo também, né? Realmente. E a 32ª seleção da Copa, glorioso Chile. E no álbum não tem o Valdívia, mas na vida real tem.
Coisa estranha não colocar o Valdívia no álbum.
Eu também achei, mas enfim.
O Valdívia tá em que país mesmo?
O Valdívia tá nos Emirados Árabes.
É por isso, então. É difícil localizar. Eu acabo esquecendo ele.
Deve
é,
ser. Talvez,
exatamente. Mas enfim, ele foi segundo colocado nas eliminatórias da América do Sul. E vem aí pra mais uma Copa. Passados os grupos, chegamos à nossa discussão desse podcast, que é qual a nossa expectativa para a Copa? Sim, sendo mais específico, assim, o tipo de futebol, vocês acham que vai ter alguma coisa muito interessante que se destaque? Essa é uma Copa com muitos gols, poucos gols? E qual vai ser o desempenho da seleção? Vamos lá.
Ah, eu acho que vai ter bastante gol, só que se não estou me colocando nem a favor e nem contra a convocação do Dunga, vejam bem. Mas se o Pato e o Neymar por acaso tivessem sido convocados, essa média de gol ia subir muito. Da Copa toda, não só do Brasil, eu diria.
Uhum.
E assim, pelo que você tira das Champions, dessa edição da Champions, eu acho que belos gols também.
Tomara, cara.
Belos gols.
Olha, eu acho que, assim, sendo melhor do que a passada, já vai ser uma grande coisa, assim. Também não vai ser muito difícil, né? Porque a passada...
É, então, é o que eu ia dizer.
Mas exatamente esse é o ponto, né? Porque a Copa passada foi uma decepção de futebol.
Foi mesmo. Cara.
Então nem me arrisco. Dá pra saber, não.
Espero que tenhamos jogos mais excitantes, no bom sentido. Para 2010. Então, vamos para o chutômetro da Copa.
Knock, 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 knock saluto a
metro.
Então vamos ao nosso chutômetro da Copa de 2010, que vou explicar aqui para vocês. São, na verdade, duas perguntas. A primeira é qual os dois países classificados por grupo. E cada país que nós acertarmos, ganharemos um ponto por país. A outra pergunta é qual será a final da Copa. E teremos 4 pontos por acerto. Se acertarmos um país dos dois, ganharemos 4 pontos. Se acertarmos os dois, 8 pontos. Vamos lá? Rapidinho? Então, grupo A.
Então, grupo A, eu vou de França, primeiro lugar. E em seguida... é complicado, hein? Segundo aí vai ser o México.
Wilson?
Eu vou de México e Uruguai.
E eu vou de França e Uruguai. Grupo B, vou começar esse. Argentina e Coreia do Sul, é o meu palpite. Vamos lá, Wilson.
Eu vou de Argentina e Nigéria.
Lindo.
Vou de Argentina e Grécia.
Maravilha. Grupo C... Lindo.
Fácil. Inglaterra e Estados Unidos.
Wilson.
Inglaterra e Estados Unidos também.
Aqui não vou me arriscar muito também. Inglaterra e Estados Unidos também. Grupo D, Wilson.
Alemanha e Gana.
Lindo.
Alemanha e Sérvia.
Vou com você então, Alemanha e Sérvia também. Vamos para o grupo E. Vou começar esse. Vou de Holanda e Camarões. Viu?
Holanda e Camarões também.
Holanda e Camarões.
Grupo F, da Itália. Lindo.
Grupo F da Itália. Itália e Paraguai, né? Pela camisa.
Legal, Wilson.
Itália e Eslováquia.
Vou novamente com o Lindolfo de Itália e Paraguai. Então, grupo do Brasil, grupo G. Vamos lá, Will.
Brasil e Portugal.
Eu vou de Brasil e Costa do Marfim. Lindo.
Eu quero jogar um ponto meu aqui na lixeira agora. Deixa eu jogar um ponto meu na lixeira. Pá, joguei. Portugal e Costa do Marfim.
Olha só, beleza. Finalmente, grupo H. Eu arrisco Espanha e Chile. Vamos lá, Lindo.
Eu vou de Espanha e Chile também.
Eu vou com vocês, hein? Espanha e Chile.
Legal. Então agora vamos à pergunta valiosa. Qual será a final da Copa? Então apontaremos 2 times. Posso começar então?
Vai lá, mano.
Então meu palpite é Brasil e Argentina, hein? Não sei se essa vai ser a final mesmo. Espero que sim, mas se não for, pelo menos eu acho que um desses 2 times tá lá. Enfim, pelo menos acertar um deles.
Acho que desde a Copa de 2002 eu faço cruzamentos pra ter uma final Brasil e Argentina. Só que eu não sei, nunca deu certo. então eu vou fazer meu palpite. Vou com a onda e vou de Brasil e Espanha na final.
Maravilha, você lindou.
Então, eu tava aqui pensando e tal, fazendo os cálculos aqui, traçando o plano, e aí que eu acho que vocês chegaram muito perto do meu palpite, que vai ser o palpite vencedor, que vai ser Espanha e Argentina, afinal.
Olha só. Então vemos que o Lindolfo, depois dessa bateria de palpites, ele tá acreditando no Brasil, realmente. Maravilha, é isso aí. Então no final da Copa, veremos quem ficará cheio dos pontos. Até lá!
Até lá! E para dúvidas, reclamações, comentários e outros assuntos relacionados, escreva para futebolcartesiano@gmail.com. E iremos ler dentro do possível no próximo programa. Saudações cartesianas.
Mas enfim, o Lindolfo, eu lembro que gostou do grupo do Brasil.
Mas você gostou por quê, Lindolfo? Puta, velho, será que o Lindolf não tá aí faz tempo já?
Pô, se pá, né, velho?
Faz tempo que ele não fala nada, né?
Uhum.
Puta.
Porra, cadê? Ele tá online, mas tá com um reloginho, assim, tipo, ausente. Última atividade, uma hora atrás. Que estranho.
Puta, cara, eu acho que o Lindolf tá dormindo, hein?
Será? Será, velho?
Você tá ouvindo?
Eu tô ouvindo. Agora eu ouvi. Será que ele tava sentado, sei lá.